Está no ar o primeiro podcast da Caboing FM sobre saúde mental, o Não Pira. Eu sou Amanda Ramalho e por aqui temos também a nossa Lola, nossa locutora multiplataformas.
Tudo bem, Lola? Eu adorei esse nome, locutora multiplataforma.
É que a nossa Lola é locutora, editora, cantora, cerimonialista e tudo mais.
Oi, gente, você que tá aí ouvindo, a gente tá aqui muito feliz com esse podcast para falar de saúde mental de uma forma mais simples e tirar esse estigma, né, que tá aí por cima de tudo isso de terapia, saúde mental, então espero que vocês gostem.
É isso mesmo. A ideia aqui é não pirar e cuidar de um assunto que, como a Lula falou, é muito importante, que é a nossa saúde mental. A cada podcast nós temos um tema específico. Esse daqui hoje nós vamos falar de quando devo procurar um profissional da saúde mental, né? Quando devo procurar um psicólogo. Para ajudar nesse bate-papo, nós temos a participação da psicóloga Mariana Tretel. Seja bem-vinda, Mariana.
Olá, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui ajudando vocês com esse tema. E espero contribuir da melhor forma aí para quem está ouvindo a gente.
Bom, Mari, na internet encontramos como descrição da saúde mental um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de uma doença mental. Qual que é a definição ideal da psicologia sobre a saúde mental?
Então, a gente não tem uma definição ideal de saúde mental, até porque a saúde mental ela envolve várias coisas. O que a gente pode afirmar com certeza é de que ela não é ausência de doença mental. Ela vai muito além disso. Então, eu até peguei uma definição da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e acho que a partir dela a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Então, ela diz que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, ela vai englobar o quanto o indivíduo tá tranquilo para lidar com as questões do dia a dia, lidar com as adversidades, estar em equilíbrio. Então, a saúde mental ela vai ser de uma forma para cada um, né? Às vezes, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então, por isso que não tem uma definição ideal, né, de saúde mental. Mas, de forma geral, é isso. É trazer o bem-estar, trazer o equilíbrio, trazer a pessoa a consciência de si, entender os porquês de tal coisa acontecer na sua vida, aprender a lidar de uma forma saudável com a frustração, sem que ela, né, torne com prejuízos, tanto em casa, no trabalho e tudo mais. Então, entender que todo mundo passa por frustração, todo mundo passa por tristeza, mas que pode ser levado de uma forma mais leve, mais tranquila, digamos assim, né? Então, saúde mental basicamente é isso, né?
E que tá tudo bem.
E que tá tudo bem, né? Eu gosto muito dessa fala. Não tem que nada e tá tudo bem. Cada um é de uma forma, cada um lida de uma forma. É importante que o indivíduo, ele aprenda a lidar com as suas questões de uma forma mais saudável, uma forma que não cause prejuízos, né, digamos assim, na vida dele. É isso. Acho que basicamente é isso, saúde mental, né? Não é só ausência de doença mental.
A gente tem esse estigma que a gente deve procurar uma terapia ou um psicólogo só quando está tendo um problema, só Sim. quando está mal, só Sim. quando está depressivo. Então, a pergunta principal do programa de hoje é, Mari, quando a gente deve procurar um psicólogo?
Agora, já.
E por quais motivos?
Porque assim, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que, então eu não tenho saúde mental, então eu preciso procurar ajuda. Não, nem sempre. E na maioria das vezes é não. Pra gente ter saúde mental, primeiro a gente precisa se conhecer. Então, a terapia vai ajudar muito nisso, né? A psicoterapia. Então, é você se conhecer, entender os porquês da sua vida, entender como você funciona, o que que te pega, o que que não pega, por que que tal situação te frustrou tanto, te chateou tanto, o que que acontece, onde mexeu, né, com você. Então, sempre é hora de procurar, né? Independente de você estar triste, estar em depressão ou estar, né? Lógico, todo mundo deve procurar nesses casos. Mas eu acho que, além disso tudo, é pra crescer, é pra evoluir enquanto pessoa, é pra se descobrir de alguma forma. Então, eu acho que sempre é hora de procurar, né? Claro, a pessoa tem que estar preparada no sentido de estar aberta pra ir pra terapia. Mas sempre é hora.
Inclusive, o programa de hoje, né, saiu de uma postagem de Mariana no Instagram.
Sério?
Sério, que você postou, quando devo procurar um psicólogo, quando procurar um psicólogo. E aí ele dá vários motivos na postagem,
sim,
não é?
Sim.
E é muito legal isso.
Sim, é porque eu falo que é autoconhecimento acima de tudo, né? Então, com o autoconhecimento, a gente cria novas habilidades pra lidar com certas questões. A gente começa a entender o que vale a pena e o que não vale a pena a gente batalhar, né? A gente brigar e a gente se frustrar. Então, eu acho que com o autoconhecimento, a gente consegue lidar de uma melhor forma. E como consequência, vem a saúde mental, né? Que a gente vai tentar manter o equilíbrio, né, na nossa vida. A gente, lógico, não consegue, né? Então, até eu vi um exemplo de uma pessoa na internet falando dos pratinhos, né? Que, igual quando vai no circo, que tem, né, o que equilibra vários pratinhos. É como se nossa vida a gente tivesse vários pratinhos. Então, a gente tem o pratinho da família, o pratinho do relacionamento, o pratinho do trabalho. E a gente tenta equilibrar tudo. Nem sempre a gente vai conseguir. Uma hora, um pratinho vai cair e tá tudo bem. Né, a gente vai lá, reconstrói o pratinho, dá um pouquinho mais de atenção nesse e vai lidando com tudo. Então, o autoconhecimento ajuda muito nisso também, né? E também da gente saber priorizar o que é o primordial naquele momento, né?
Esses pratinhos são as nossas emoções. Sentir isso com muita intensidade, a gente tem uma tendência a ter depressão?
Não necessariamente.
O que seria a depressão?
A depressão, ela é vivida de uma forma para cada um. Então, cada um vai viver a depressão de um jeito. Então, ela é tristeza muito grande, a pessoa não vê sentido na vida, assim, de forma bem geral, né? A pessoa não vê sentido na vida, ela sempre se sente triste, ela se sente incapaz, pode gerar ansiedade, né? Ela prefere ficar um pouco mais introspectiva, mais reclusa. Então, às vezes viver... É difícil a gente falar em relação a viver os sentimentos com intensidade, né? Porque, às vezes, o que pra mim é intenso, pro outro não é. Então, é importante também que a gente olhe pra isso. Será que essa intensidade sempre foi assim? Sempre foi vivida, né, pela pessoa dessa forma intensa, ou não? A partir de um momento, ela viu que tá diferente a forma como ela se sente, a forma como ela vê as coisas, tá?
Essa
mais difícil.
É importante de se conhecer, a importância de se conhecer,
sim,
né?
Sim, pra entender, até quem tá ao redor também, às vezes se observar que não, tá diferente e tal, vamos olhar, vamos pensar sobre. Então, às vezes, sempre foi assim, a pessoa sempre viveu nessa intensidade de sentimentos e tá tudo bem. Né? A gente costuma falar que não gosto nem do termo doença, mas a gente costuma falar que tá causando sofrimento, tá trazendo prejuízo pra vida do indivíduo, então, ok, vamos olhar pra transformar isso. Não, tô ok, tô vivendo bem, tá tranquilo, não tá prejudicando o outro, nem me prejudicando, ok também. Né? Então, quebrar um pouco disso, dos padrões, né? E sentimento é muito relativo, então nem sempre é indício de algum transtorno, não só a depressão. Mas é importante ficar atento, né? Pra ver se com aquela pessoa realmente precisa de uma atenção especial pra transformar, enfim, né? Pra mudar.
É que às vezes a gente não presta muita atenção na gente, né? Às vezes o outro comenta, nossa, mas você não tá bem.
Sim.
Nossa, o que aconteceu? Aí, às vezes, a gente começa a refletir sobre as perguntas que as pessoas fazem sobre a gente, que aí a gente vai atrás de uma ajuda, né?
Sim, sim. E é importante, às vezes, a gente olhar pra isso e refletir. Será que faz sentido ou não? Porque tem muita gente que não sabe o que tá acontecendo, joga, e às vezes é uma questão da própria pessoa, dela tá jogando em você uma coisa que, na verdade, é dela.
Ou, às vezes, até acho que é uma mudança nossa mesmo. Às vezes, a gente muda o tempo todo.
E que
todo.
Bom, né, que a gente muda.
Então, às vezes, a pessoa olhando de fora, nossa, mas ela tá tão diferente, será que aconteceu alguma coisa? Não, às vezes, ela só mudou.
Sim.
Também, né?
E a gente também fica muito nessa. Acho que hoje a gente vive muito pra suprir uma expectativa do outro, né? Pra corresponder ao que o outro espera da gente. E não, se não tá causando prejuízo ao outro, ok, vamos ser a gente mesmo, vamos, né? Vamos sair das caixinhas, vamos, né? Vamos se libertar de alguma forma. E tá tudo bem mudar. Que bom que a gente pode mudar, né? Que a gente não é estático ali e a gente tá evoluindo, né?
Tem tantas questões que a gente ainda não sabe lidar, né? Acho que é uma das coisas mais importantes de se fazer terapia, de procurar um psicólogo, né? Não esperar o extremo acontecer pra procurar isso. É aprender a lidar com situações do dia a dia que às vezes a gente não é ensinado que precisa de ajuda. Às vezes a gente é ensinado que tem que se virar sozinho. É. Ou é ensinado que é frescura.
Ou que vai melhorar, né?
Daqui a pouco passa. Que o tempo passa. E às vezes, o tempo às vezes passa, mas às vezes a gente precisa de ajuda pra passar.
E quais os prejuízos que teve ao longo desse passa, né? Então, a terapia vai ajudar muito nisso, até na prevenção da depressão, prevenção, né, de outras doenças, de outros transtornos que podem ser evitados, né? Às vezes, por falta de até de conhecimento, né? Acho que agora a gente vem numa leva muito grande falando sobre saúde mental. Eu acho muito legal, muito importante que se fale sobre isso, para desmistificar realmente, né, que psicólogo não é coisa de louco, que psicólogo é para todo mundo, e às vezes a gente tem a ideia, ele não é muito caro, não é para mim. Gente, tem plano de saúde que oferece, tem escolas que oferecem gratuitamente.
Tem igrejas.
Igrejas, então assim, é questão de querer, né, é questão de estar preparado para lidar com isso, né.
Isso de querer e tá preparado é muito difícil. Eu falo por mim, falando numa experiência pessoal minha, desde o ano passado eu queria começar a fazer terapia. Eu via sentindo umas coisas assim que eu infelizmente deixei chegar no ponto de que, tipo, nossa, eu preciso fazer terapia, sabe? E aí, eu ficava lidando com conflitos de, tipo, até, nossa, será que eu preciso mesmo de terapia? Ai, não quero ir fazer terapia, sabe? Ai, tô com vergonha. Tanto que a primeira vez que eu marquei terapia, eu não falei pra ninguém. Eu até menti, eu fui no médico, e eu falei, minha mãe, onde você vai? Ah, vou na ginecologista. E eu não falei pra ela, porque, sei lá, é vergonhoso meio que, a gente aprende que é vergonhoso você lidar.
Meio que parece que é um sinal de fraqueza, né?
Que, tipo, tô fraquejando, que não sei o quê. E aí eu fui uma vez no ano passado, não gostei muito, que eu acho que é uma coisa legal pra gente falar, que a gente tem que
ter identificação.
Identificação com um profissional. E aí passou meses, e aí esse ano eu voltei, eu fui de novo, tentei de novo, né? E me fez muito bem, assim. Me ajudou muito em várias questões. E igual a gente tava falando aqui nos bastidores, terapia é vida, gente. Façam terapia.
Sim. E é legal trazer isso também, né? Porque muita gente, às vezes, vai em algum psicólogo, não se identifica, não gosta e fala, não, terapia não é pra mim. Não, é porque não teve identificação. É igual o médico, né? Igual o ginecologista, por exemplo. A gente, enquanto mulher, a gente tem que se sentir à vontade ali,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, a gente tem que estar aberto. Não só o ginecologista, qualquer outro, né, profissional da área da medicina, a gente tem que se identificar com o médico. E a mesma coisa com o psicólogo. Então, se não deu certo com um, procure outro, né? Vá testando, digamos assim, até encontrar um. Não, esse aqui eu me sinto à vontade, esse aqui eu sinto que eu tenho espaço, esse aqui eu acho que vai fluir. Porque senão, nem o nosso trabalho enquanto profissional também não flui, né? Então, é importante persistir e buscar. E eu acho que desmistificar um pouco disso de ser fraqueza. Não é fraqueza, né? A gente foi muito, eu acho que até a nossa geração, né, veio muito disso, de, você tem que lidar sozinho com as suas questões, de não aprender a nomear sentimentos, né, nomear o que tá sentindo, isso é muito importante. Tem muita gente que não sabe, né, o que tá sentindo, não sabe o que fazer com aquilo. E foi muito ensinado também de que ter raiva, se frustrar, passar nervoso, enfim, esses sentimentos negativos, que não são negativos, que são errados sentir, que são ruins sentir. E não, é genuíno do ser humano e tá tudo bem sentir. Mas e aí, o que que a gente vai fazer com isso? O que que a gente vai fazer com esses sentimentos? Então, o autoconhecimento vai vir muito em prol disso, né? De entender os porquês desses sentimentos e o que fazer com eles, como usá-los em prol da gente, né? Em prol da nossa vida e de quem tá ao nosso redor.
E é o que a gente comentou um pouco antes também, que o psicólogo tá ali não pra julgar suas atitudes, né? Sim. Sua raiva, seu rancor, sua mágoa, mas pra trazer o autoconhecimento.
Sim, a gente ali, eu sempre falo nas minhas primeiras consultas, né, que tá sem julgamento, sem certo e errado, sem nada. Então, ali é o espaço da pessoa, é o lugar do meu paciente. Então, o que ele trouxe, eu não vou olhar com preconceito, eu não vou olhar julgando, nossa, mas você fez isso? Não, eu vou entender o porquê dele ter feito isso. Às vezes, era o único recurso que ele tinha, por mais prejudicial que fosse, mas era o único recurso que ele tinha pra lidar com aquilo naquele momento. E tá tudo bem, vamos olhar de outras formas. Se te trouxe prejuízo ou trouxe prejuízo pra algumas pessoas ao seu redor e te incomodou, vamos olhar, vamos, né, vamos pensar em outras formas de ser, né? Então, é, basicamente é isso, é não julgar e pensar junto, olhar junto para a situação, né?
E esse negócio do olhar profissional para nossos conflitos é muito importante, porque a gente tem a mania de desabafar com um amigo.
Sim.
E esse olhar de não julgamento, por mais amigo que a pessoa seja, por mais anos que a pessoa te conheça, ela não às vezes ela não vai conseguir lidar com o que você tá falando pra ela e vai te dar caminhos, assim, que não são bons pra você. Sim. Eu até brinco que depois que eu passei aí na terapia, eu parei de desabafar com as minhas amigas. Sim. Porque eu falo tudo pra ela e ela conversa e a gente meio que eu chego a algumas conclusões, assim. Então eu meio que não sinto necessidade de falar algumas coisas com amigos e tal, porque eu sei que, sabe, eu tô resolvendo e ela tá me ajudando a resolver da melhor forma.
E também quebrar um pouquinho de, psicólogo só vai dar conselho, psicólogo só... Não, a gente não fala o que tem que fazer, a gente vai ajudar a pessoa a pensar o que é melhor pra ela, porque não sou eu que sabe o que é melhor. A pessoa sabe, ela sabe, a resposta tá dentro dela, né? Então a gente ajuda a sair essa resposta, descobrir essa resposta. Então, é muito legal, porque é diferente mesmo, né, de uma conversa com uma amiga. Por mais que a amiga, às vezes, não julgue, ela vai falar, geralmente, o que você quer ouvir. Nem sempre o psicólogo vai falar o que você quer ouvir. Às vezes, ele vai falar o que você precisa ouvir pra ter evolução, pra vir o autoconhecimento e pra vir as respostas, né?
E acontece muito disso. Às vezes, ela fala assim, já estou fazendo isso daqui uma terapia, né? Ela fala alguma coisa e eu, nossa, como eu não pensei nisso antes? Sim. E é umas coisas tão óbvias, que às vezes precisa dessa, tipo, óbvias, né? Mas às vezes a gente não para pra pensar naquilo e ela dá um caminho que às vezes o profissional, que às vezes a gente não consegue pensar sozinho, por mais simples que seja.
Sim, e às vezes você também não tava num nível de maturidade pra conseguir olhar pra isso, né? Às vezes a gente, é tão simples, tão bom, como que eu não vi antes, tava na minha cara. Mas não estava preparado para ouvir, né? Não tinha maturidade interna para receber. Então, é muito legal porque, né, não é só tratar a doença, né? Não gosto nem de falar doença, mas, né, tratar, sei lá, depressão, enfim. É tratar a pessoa como um todo, é olhar para o todo do indivíduo, né? Que não é, ele não é só a depressão, ele é muito mais do que isso. E resgatar isso, né?
Eu trabalhei uma vez com uma pessoa e ela saiu de um relacionamento abusivo. Só que ela achava que a pessoa gostava dela e ponto. E depois, quando ela ficou muito mal, ela foi fazer terapia e tudo mais. Aí ela descobriu que ela tinha um relacionamento abusivo e ela não sabia. Ela viveu 9 anos com uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo e ela não sabia. E, tipo assim, ela descobriu numa terapia.
Sim. Isso refletindo. É muito comum. Porque, por isso que, né, todo mundo, mas como que ela não sai disso? Ela tá num relacionamento abusivo, como que... Gente, primeiro, envolve sentimento, envolve gostar, envolve muitas outras coisas das quais a gente de fora, às vezes, não percebe. E tem muito disso, a pessoa não percebe, né? Mas ele gosta de mim, mas ele faz isso por mim, mas é um cuidado que ele tem comigo, e nem sempre é assim. Então, quem tá dentro é muito difícil enxergar, né? Por isso que eu falo que o autoconhecimento é fundamental por conta disso. Às vezes você vai entrar numa relação, você se conhecendo e sendo, né, se fortalecendo de alguma forma pra vida, você consegue ver, né? Peraí, não tá muito de acordo com o que eu espero de um relacionamento pra mim. Né, a anteninha já sobe, você consegue lidar melhor com essa situação, investigar se realmente é abusivo ou não, enfim, se é vantajoso ou não pra você, né?
A gente não conseguindo lidar com essas situações, não sabendo lidar com essas situações, acontece da gente ter algumas válvulas de escape.
Sim.
Né? Aí, Amandinha, que você quiser falar um pouquinho.
É isso mesmo. Quando que essas válvulas deixam de ser razoáveis e começam a ser prejudiciais? Eu acho que às vezes as pessoas comprar, sair muito, não querer ficar em casa. Que acho que já é...
As próprias drogas, sim, sexo, comida, né?
Primeiro entender que as válvulas de escape todo mundo tem. Nem que seja jogar, nem que seja ficar no Instagram, né? Todo mundo tem. O que a gente tem que ficar atento é se tá causando algum prejuízo pra vida da pessoa. Então, eu compro, eu tô triste, eu vou lá, compro, chego em casa, me sinto culpada, meu cartão de crédito estourou, né? Minhas finanças estão indo por água abaixo. Pera aí, então vamos olhar pra isso, né? Eu passo 3 horas no Instagram, meu rendimento no trabalho caiu.
Eu ia falar sobre isso. Procrastinação também é uma válvula de escape,
sim,
né?
Sim, com certeza. Porque é mais fácil, né? Eu ir jogando pra frente, empurrando com a barriga, do que olhar pra situação, olhar pra realidade, né? E as válvulas de escape nada mais é do que uma fuga da realidade, né? E entender também, não julgar a pessoa no sentido de, nossa, né, a pessoa tá fazendo isso. Não, às vezes é o único recurso que ela encontrou pra lidar com a dor, com o sofrimento. E às vezes pra ela é mais fácil, ou foi ensinado, né, que é mais fácil do que procurar terapia, né? Até por um, não, tô sendo fraca, ou não, eu não preciso, terapia é pra louco, eu não preciso, eu tô bem. E nem sempre, então a gente precisa observar, né, se isso fugiu um pouco do controle da pessoa, se isso tá interferindo nas relações dela, se tá interferindo no trabalho, se tá aumentando, né, a frequência dessas válvulas de escape, no caso de comprar, por exemplo, ah, eu comprava uma vez no mês, agora tô comprando toda semana. Perceber isso, né, tá fugindo do controle, tá ficando muito ali naquilo, né, jogo, por exemplo, é uma válvula de escape, são tudo... formas que a pessoa encontra de sair da realidade, lógico. Ah, então eu não posso ficar no Instagram, não posso fazer compra, não posso jogar. Não, pode, mas tudo dentro do aceitável, tudo dentro... Ah, eu tô um tempinho livre aqui, fiz meu trabalho, fiz minhas tarefas de casa, enfim. Vou jogar um pouquinho, antes de dormir, vou olhar um pouquinho o Instagram, ver o que, que tá rolando. Normal, tranquilo, ok, né? Mas entender que todo mundo tem um limite. E se tá passando desse limite... Vamos parar um pouquinho e vamos olhar, né? Vamos tentar, às vezes, descobrir o porquê de estar fugindo de alguma coisa, o porquê dessas válvulas de escape, o que, que realmente está acontecendo, e vamos criar novas formas de lidar com tudo isso. Vamos olhar para essas questões. Às vezes, a gente tem a ideia de que, ah, eu não vou olhar, vai entrar naquela história, vai passar, né? E eu não posso ficar triste. Não, vamos se permitir ficar triste, vamos se permitir ter raiva, vamos se permitir ter inveja, né? E é natural, são sentimentos genuínos do ser humano, todo mundo tem. Então vamos sentir, vamos se permitir sentir, vamos olhar para a situação, entender a situação, né, para conseguir desenvolver outras formas que mais saudáveis, né, para lidar com as nossas questões, né?
Mas até quando o permitir se sentir raiva, se sentir tristeza é permitido?
É difícil falar, porque é de cada um, né? Mas assim, não tá, até o momento em que não cause prejuízo pra você ou pro outro, ok. Né? Então, discutir com a minha colega de trabalho. Né? Nossa, eu fiquei muito... Eu quero que ela morra, que ódio que eu tô dela, né? Mas tá, vai pra casa. Às vezes a gente tem a ideia de, não, eu não vou sentir raiva, eu não vou ficar, passou, tá tudo bem. Mas será que passou mesmo? Ou será que você guardou ali em algum cantinho?
O que é pior, né? Ficar remoendo aquilo.
Sim, exato.
Que ela sinta raiva e vá lá desconte numa academia. E trabalhe aquilo e no outro dia tá tudo bem, do que ela guarde e fique sempre remoendo.
Ou leve pra terapia, né?
Sim.
Chega na terapia, eu queria ter falado isso, 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 coloca pra fora, né? E às vezes a gente tem muito isso de bloquear mesmo o sentimento, né? Ou de, sei lá, minha mãe falou que eu não posso sentir isso, né? Desde quando eu sou criança, eu não posso sentir isso. Eu não posso sentir inveja do coleguinha que tem um celular melhor que o meu. Tá tudo bem, né? A gente sente inveja. Às vezes a gente queria ter aquilo lá, mas vamos observar, tá? Você queria ter aquilo lá, mas eu não posso, então eu tenho esse, tá tudo bem. Mas se permitiu e entendeu que sentiu inveja daquilo, né? Sentiu que ficou com raiva da colega do trabalho, tá tudo bem. Não quer dizer que gosta mais ou menos dela ou que vai furar o pneu do carro dela na hora de ir embora, não é isso. Mas entender, ok, eu senti raiva. Por que que eu senti raiva? Será que mexeu com alguma coisa minha, né? Será que realmente tem sentido eu ter ficado com tanta raiva dela? Será que não vale eu esfriar a cabeça, pensar certinho e amanhã conversar numa boa com ela? Então, esse permitir e esse sentir é mais nesse sentido de refletir sobre, né? Não só tentar esconder, não, eu tenho que ficar bem, eu tô bem. E vai passar, e tá tudo bem, fica aqui guardadinho numa caixinha, né? E não olha, né, pra essa caixinha.
É, porque o problema depois são as explosões, né?
Sim, porque aí eles vêm de outras formas. Uma hora isso vai ter que sair, e às vezes numa coisa que não tem nada a ver, né? E a gente às vezes nem sabe o porquê, né? É onde vem, eu tô triste e não sei por que que eu tô triste. Mas tem um porquê, tá aí escondidinho em algum lugar, né? Então vamos olhar, vamos pensar, vamos sentir. Né? A gente é ser humano, a gente não é robozinho, né? E a gente não tem só sentimentos denominados bons, né? A gente também tem sentimentos que socialmente são ruins, né? Mas pra mim, pessoalmente não são ruins, são sentimentos, né?
O que importa é como a gente lida com eles, né?
Sim.
Ou
sim.
Potencializa alguns...
Onde canaliza eles, né?
É. Ô Mari, e a gente fala muito em procurar um psicólogo, aí as pessoas vêm com um preconceito, não, mas eu não vou atrás de um psiquiatra. Não, a gente tá falando de um psicólogo primeiro. Como que é, qual que é a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Quando eu vou em um, quando eu vou em outro?
Tá, eu vou falar da minha visão enquanto psicóloga, né? Mas o psiquiatra, ele é um médico, ele estudou medicina e se especializou em psiquiatria. Então, a parte medicamentosa, a parte física, a parte biológica, é ele quem vai cuidar. O psicólogo, ele vai tratar das questões emocionais. Então, né, como eu disse, sempre é hora de procurar um psicólogo, mas, por exemplo, eu tô com depressão, que foi uma coisa que a gente já abordou aqui. Então, eu tô em depressão, não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo me alimentar, não tô conseguindo ir no trabalho. Então, peraí, vamos pensar em fazer um trabalho em conjunto, né? O psicólogo vai lá, vai olhar para as questões emocionais dele e o psiquiatra vai olhar para as questões hormonais, né? O hormônio influencia muito no humor, nos sentimentos. Vai olhar para as questões da insônia, por exemplo, né? E vai adequar uma medicação para ele, para que ele consiga ter uma vida tranquila e aparentemente normal, né? Voltar à rotina como ele tinha antes, ao mesmo tempo em que nós, psicólogos, vamos trabalhar as questões emocionais. Por quê? Nem sempre a questão emocional é fácil e rápido. Então, a medicação vai entrar nesse primeiro momento da pessoa... conseguir manter a rotina normal, ao mesmo tempo lidar com as suas questões, com os porquês, né? Porque a medicação, ela vai tratar o sintoma, ela não vai tratar o porquê. Então, tem muita gente também que fica com psiquiatra e fica dependente da medicação para sempre, porque não olhou a causa daquilo, né? Tá olhando só o sintoma. Então, é um trabalho em conjunto, né? A gente sempre costuma dizer, até na faculdade a gente falava que um bom psicólogo sabe quando é hora de procurar um psiquiatra e um bom psiquiatra sabe quando é hora de procurar um psicólogo, porque é um trabalho em conjunto, não tem rivalidade. Então, aos poucos, a pessoa vai diminuindo a medicação conforme for evoluindo com o psicólogo até que ela não precise mais dessa medicação para manter a rotina dela. Tem muitos psiquiatras que se formam em psicanálise, né? Vão para essa área mesmo de terapia e tudo mais. Esses até praticam a terapia, mas na maioria das vezes são trabalhos distintos, né? O psiquiatra cuida da parte física, da parte biológica e trabalha com a medicação e o psicólogo vai trabalhar com a questão emocional. Então, são trabalhos em conjunto em prol, né, do bem-estar do indivíduo.
Quase sempre é o psicólogo que indica o psiquiatra. Por exemplo, na terapia ele vê os problemas, o paciente tem toque, um exemplo. E aí o toque a gente sabe que tem que ter um tratamento com um medicamento.
Sim.
Então é sempre o psicólogo que vê aquilo no paciente e não tem regra.
Não tem regra. Geralmente, o paciente às vezes vai no psiquiatra porque é mais fácil, né? Eu vou lá, vou tomar medicação, vou ficar bem, tá tudo resolvido. E o psiquiatra percebe a necessidade de terapia, então indica e aconselha a procurar. E vice-versa, às vezes a gente, enquanto profissional, a gente percebe que tá saindo um pouco da rotina da pessoa, tá ficando pesado pra pessoa, então a gente aconselha a procurar um psiquiatra e tudo mais. Então, pode vir dos dois lados, né? Depende de onde a pessoa procura primeiro, né? E depende também do profissional que vai encontrar essa pessoa, né? De reconhecer quando é o momento do psicólogo, quando é o momento do psiquiatra, entender que não tem rivalidade entre os dois, que é um trabalho em conjunto mesmo, né? Acho que socialmente tem muito isso, né? De preconceito, de um tá roubando do outro. E não, a gente trabalha em conjunto, a gente... Cada um no seu cantinho ali, mas a gente tá trabalhando em prol da mesma coisa, né? Então, pode vir dos dois lados, tanto um quanto o outro. Às vezes, o paciente mesmo, será que eu preciso de medicação? Será que eu... Calma, vamos olhar, vamos observar. E se a gente sentir que tem necessidade, a gente encaminha, né? A gente faz o que for melhor, até para ajudar no nosso trabalho, né? A medicação vai ajudar a pessoa a estar mais aberta e preparada para a terapia nossa, né? Enquanto psicólogo.
E a questão do medicamento é relativo também, né? Sim. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero tomar remédio. Às vezes ela tá fazendo só um mês de terapia, né?
Sim.
E você vai ver que ela não vai precisar, né?
Sim, às vezes não é necessário a medicação. Então, alguns pacientes perguntam, né? Ah, será que eu preciso? Calma, vamos pensar. Por que que você acha que precisa? Tá conseguindo manter a rotina? Ou não? Tá ficando pesado? Tá difícil? Então, cada caso é um caso. Vamos pensar, vamos olhar, né? E entender que medicação não é a resolução das questões, realmente, né?
Não ia ser fácil, né?
Sim!
Ia ser muito fácil.
Sim, eu ia ter uma caixinha ali. Ah, o seu problema é esse, toma essa. Sai, tá tudo bem, né? Como se fosse a varinha da fada mágica, né? Da fada madrinha. Então, não tem, né? Cada um é cada um. E não tô aqui, né, falando que medicação é ruim. Não é isso. Mas é que, às vezes, as pessoas fazem mau uso dela, né? No sentido de mascarar, no sentido de usá-la como resolução dos problemas. E não é, né? Ela tá ali pra ajudar até um determinado momento, né? Mas é preciso olhar para as questões realmente, né?
E Mari, tem um prazo pra gente fazer a terapia? Por exemplo, em um ano eu faço terapia e vou estar bem, ou não? Como funciona?
Não, pra psicanálise, né, que é a linha que eu sigo, a gente não estipula um tempo, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento e cada um tem seu tempo de entender algumas questões, de estar pronto para entender e para trabalhar algumas questões. Então, não tem um tempo específico, né? A gente costuma dizer que tem o tempo do paciente, né? Lógico, nem sempre a gente vai fazer terapia a vida toda, não é isso. A gente tem as nossas pausas, a gente tem a nossa alta, né? A gente dá alta para o nosso paciente, mas desde que a gente perceba de que ele está conseguindo lidar melhor, que ele, né, está conseguindo se desenvolver de uma maneira mais saudável, né? Que ele vai conseguir lidar e se autoanalisar em alguns momentos, né? Então, a gente dá alta ou espaça, né? Vai espaçando aos poucos a frequência de encontros. E aí vem só para, né, em casos específicos, né, o paciente retorna e a gente continua dando, né, dá o suporte ali necessário. Mas é difícil a gente falar um tempo, porque cada um tem o seu. Então, é respeitar também o tempo de cada um, né? Não tem problema ficar 2, 3, 4 anos em terapia, né? Eu conheço pessoas que fazem há 8 anos. E ok, né? Tá funcionando, tem questões para lidar. A gente nunca... As nossas questões nunca acabam, né? Então, não tem um tempo específico.
Até porque a gente tá sempre lidando com coisas novas o tempo todo, né?
Sim, a gente tá crescendo, a gente tá evoluindo e novas coisas vão surgindo. Então, não tem um tempo e é gratificante também, né? A gente entender que a gente tem o nosso tempo e que tá tudo bem. E que no momento certo o seu analista vai te dar alta ou não. Respeitar isso também, né? E seguir na análise.
E o nosso podcast, né, Não Pira, tá aqui pra provar pra vocês que sempre, como a Mari disse no começo, a hora de procurar um psicólogo é sempre o agora, né?
Sim, sim. Todo mundo precisa, é autoconhecimento, é evolução enquanto pessoa. Eu falo que só tem benefício, né? As pessoas só têm a ganhar com terapia. Então, muda as relações, muda a nossa forma de ver o mundo, a gente se descobre, a gente se abre para mais coisas. Então, só tem a acrescentar e ajuda a lidar com o dia a dia nosso, né? Com as adversidades, com as frustrações e que tá tudo bem, né? Todo mundo passa por isso e tá tudo bem. Vamos aprender a lidar da melhor forma possível, né?
É isso mesmo. Lola, alguma consideração?
Ah, gente, é isso. Façam terapia, sejam felizes. Adoro falar sobre esse assunto.
É importante, né? É importante a gente falar sobre saúde mental. Então é isso. Hoje a gente fica por aqui. Mari, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí pra melhorar e desmistificar um pouco, né, essa visão densa da saúde mental, né?
Isso mesmo, Lola. Muito obrigada.
Eu que agradeço, gente. Até o próximo podcast.
Até mais. Tchau, tchau.